Vamos nessa. Fala, galera! Por aqui, professor Marcos Enes, o monstrão da química. Mais uma vez, um prazer. E no podcast de hoje, a gente vai falar rapidamente sobre a atomística. Primeira parte aqui que eu falo sobre a constituição do átomo e as grandezas atômicas. Quais são as principais grandezas e quais são as relações? Uma dica para o teu podcast ficar bem legal, fazer mais sentido, experimenta acompanhar olhando para o mapa mental. Vai ficar bem bacana, acho que você vai acompanhar melhor. Então, para início de conversa, a gente já fala de atomística falando sobre evolução de modelos atômicos. Na verdade, a gente não fala assim, modelos atômicos só, porque não é, o primeiro modelo tá errado. Não, não é assim, galera. É uma evolução. A gente partiu de um modelo mais simples, né? E o modelo foi evoluindo ao longo dos anos, evoluindo com a descoberta de novas partículas subatômicas, com a descoberta de novas técnicas experimentais. Então a gente vai lá desde o primeiro conceito de átomo da Grécia Antiga, por Demócrito e Leucipo, passa pela escola aristotélica dos quatro elementos, depois vem para os modelos de Dalton, depois o modelo de Thomson, o modelo de Rutherford, depois o modelo de Rutherford com os postulados de Bohr, e a gente vai para o átomo quântico. Então, assim, se você quiser dar mais uma olhada nisso, vai para a aula de evolução dos modelos atômicos. É uma história bem bacana de se estudar. Mas o modelo que a gente vai focar é o modelo de Rutherford-Bohr. Apesar de não ser o mais moderno, é o que trabalha de maneira mais simples acerca das grandezas atômicas. Então, a aproximação dele é bem bacana e dá para a gente trabalhar bem. Então, o átomo, ele é composto por duas regiões. Uma região central, chamada de núcleo, onde a gente vai ter os prótons e os nêutrons. Próton de carga positiva e massa unitária. Massa vale uma unidade de massa atômica. E os nêutrons, que são partículas que não possuem carga elétrica, mas possuem massa similar à massa do próton, valendo uma unidade de massa atômica também. Ao redor do núcleo, nós temos a eletrosfera. Na eletrosfera, nós temos os elétrons de carga negativa. Só que os elétrons têm massa tão pequena, mas tão pequena, essa massa é cerca de 1.800 vezes menor que a massa do próton. 1.800 vezes menor que a massa do próton, logo 1.800 vezes menor que a massa do nêutron também. Então a gente desconsidera essa massa. Logo, já anota aí que a massa do átomo vai se concentrar onde? No núcleo, que é onde a gente tem as partículas que têm massa significativa. Então, repetindo, o átomo é composto por um núcleo carregado positivamente e uma eletrosfera que possui elétrons. No núcleo, nós temos os prótons e os nêutrons. Beleza? Show! Aí, para descrever o átomo, nós temos as grandezas atômicas. E as grandezas atômicas são Apzen, lembra? Apzen são as cinco letras que descrevem as grandezas atômicas. Nós temos A para número de massa, P para número de prótons, Z para número atômico. P e Z são sempre iguais, não esquece disso. E é o número de elétrons e N é o número de nêutrons, beleza? Só que se você vai para a representação dos elementos, a gente só enxerga lá o número de massa e o número atômico, né? O número de prótons. Então, para isso, a gente precisa das relações atômicas, que são quais? As que valem sempre são a massa se concentra no núcleo, certo? Então, o número de massa vai ser o número de prótons mais o número de nêutrons, beleza? Já que a massa se concentra no núcleo, a gente vai somar apenas a massa das partículas que lá estão presentes. E a outra relação que vale sempre é que o número atômico é sempre igual ao número de prótons, beleza? Só que, cuidado! Ah, Marquinhos, o número de prótons é sempre igual ao número de elétrons? Se nós estivermos falando de um átomo neutro, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Faz sentido dizer que o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas no átomo. Mas se esse átomo perde ou ganha elétrons, ele não é mais um átomo. Ele passa a ser considerado como um íon, beleza? Então nós temos duas possibilidades para os íons. Caso o seu átomo neutro perca elétrons, se você perde elétrons, você fica com déficit de carga negativa e excesso de carga positiva. Logo, o seu átomo se transforma em um íon cátion, beleza? Cátion de carga positiva, número de prótons maior que o número de elétrons. Agora, se o átomo neutro adquire elétrons, se ele ganha elétrons, ele se transforma num íon ânion, ânion de carga negativa. Se a carga é negativa, porque nós temos excesso de carga negativa e déficit de carga positiva. Então, o número de prótons ele é menor que o número de elétrons. Beleza? Então, cátion, átomo que perde elétrons e adquire carga positiva. Ânion, átomo que ganha elétrons e adquire carga negativa. Beleza? Esse foi o podcast monstruoso de hoje. Continue com a gente. Eu espero que esse podcast possa ter sido muito útil para você. Forte abraço, beijo no seu coração. Até a próxima. Valeu! Eita, de primeira!